vamos iniciar então a audiência da Associação Nacional de Sargentos, que foi solicitada. Eu começaria realmente por agradecer a presença. A delegação é composta pelo Sr. Presidente da Direção, Sr. Sargento-Mor António Lima Coelho, Sr. Vice-Presidente da Direção, Sargento-Chefe Carlos Colasso, Sr. Vice-Presidente da Direção, Sargento-Ajudante Rogério Graça e Vice-Presidente da Direção, Sargento-Chefe Norberto Mateus. Esta é a delegação da Associação Nacional de Sargentos, que solicitou à Comissão de Defesa Nacional esta audiência. A solicitação foi efetuada no mês passado, fruto dos nossos trabalhos conseguimos efetuá-la hoje, ainda antes da discussão do Orçamento de Estado, e queria dar esta nota. Agradeço também aos serviços a celeridade como conseguiram de forma imediata organizar esta audiência, de forma a podermos cumpri-la daquilo que seria o prazo que todos queríamos que acontecesse. Eu queria dar nota aos senhores representantes da Associação Nacional de Sargentos, que estão aqui presentes, os senhores deputados do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do PCP, do Partido Comunista Português, e, portanto, estão aqui representados nesta audiência. Passaria de imediato ao assunto, que é a apresentação e a fundamentação da proposta de revisão e alteração do regime remuneratório aplicável aos sargentos. Em nota introdutória, também todos nós temos conhecimento que esta temática está também inserida na petição que está em curso e a correr os seus trâmites junto com outras associações com objeto diferente, mas que esta integra também o pedido Da petição que todos nós conhecemos, e nesse sentido eu vou dar a palavra primeiro aos senhores representantes da delegação e depois abro aos senhores deputados para intervirem naquilo que acharem conveniente. Portanto, a palavra, Sr. Presidente da Direção, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, os senhores, minhas senhoras, queremos também começar por agradecer a celeridade relativamente à resposta à nossa solicitação. Nós tivemos o cuidado de enviar esta nossa proposta um mês antes do Governo apresentar a própria proposta, e não foi por acaso. Foi para permitir que, antes da análise da proposta do Governo, a nossa proposta pudesse também ser lida e analisada pelos senhores deputados. Aliás, solicitámos ao senhor Presidente da Comissão de Defesa a divulgação, a distribuição do documento que enviámos pelos vários representantes. E fizemos-lo com este tempo porque não queríamos confundir as coisas. Gostaríamos até que, quando chegasse a altura da discussão do Orçamento de Estado para 2023, já a nossa proposta pudesse, no mínimo, ter sido analisada. Não foi possível fazê-lo anteriormente devido às circunstâncias que todos conhecemos, as alterações no Governo, as alterações na Assembleia da República, a chamada de eleições antecipadas, enfim, e nós tínhamos isto preparado já anteriormente. Mas isso, a vida é como é, e neste momento estamos aqui para falar daquilo que entendemos ser a proposta aplicável aos sargentos. E porquê fazê-lo desta forma? Porque entendemos que estamos a trabalhar em conjunto com as várias associações profissionais, sabemos que as outras associações representativas das praças das Forças Armadas e representativas dos oficiais também estarão a fazer o seu trabalho em termos de propostas próprias, o que não significa que não estejamos de acordo na base, que é a necessidade de ser revisto o regime remuneratório dos militares. Porque em 2009 foi publicado o Decreto-Lei 296, de 2009, de 14 de outubro, para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2010, e daí para cá é isto que nós temos tido. E convenhamos, são quase 13 anos de vigorar um regime remuneratório profundamente injusto e, como dissemos logo naquela altura, profundamente injusto e elitista. E isto porquê? Porque se nós analisarmos este documento e virmos a forma como estão abertos os leques salariais nas diversas categorias, verificamos uma profunda injustiça. Por exemplo, falando de quadros permanentes, e já deixando de fora os militares em regime de contrato, que então ainda estão mais penalizados, falando de militares do quadro permanente, vemos que entre o posto de segundo sargento, que é a entrada no quadro permanente, até ao segundo nível remuneratório do posto de sargento-mor, para aqueles que têm a oportunidade e a felicidade de atingir o segundo nível do posto mais alto da categoria de sargentos, temos um leque de 16 níveis remuneratórios. Se compararmos com o que acontece com os nossos camaradas oficiais, excluindo os nossos camaradas oficiais generais, porque terão um tratamento à parte, de alferes de primeiro nível remuneratório até coronel de último nível remuneratório, são 39 níveis remuneratórios, mais do dobro daquilo que se aplica aos sargentos e às praças. Ora, isto revela que há aqui um tratamento desigual e uma falta de atenção para aqueles que também se dizem, e sobretudo para aqueles que se dizem ser, a espinha dorsal das Forças Armadas. Efetivamente é uma espinha dorsal cheia de escolioses, porque é muito difícil gerir uma carreira nestes termos. E também isto não ajuda à motivação, à atratividade e muito menos à retenção. Aliás, todos os dias, nos últimos tempos, estamos a ser confrontados com situações que nos chocam, que nos ferem, de jovens militares a pedir abate ao quadro com 18, 20 anos de serviço, quando deveriam estar a perspectivar uma carreira a que se entregaram. E isto deve nos fazer refletir muito a todos, porque estamos a perder massa, da melhor massa que temos. Mas voltando ainda à tabela, há um exemplo muito concreto e que demonstra bem a forma como tudo isto foi desenhado. Porque em 2008 e em 2009, no grupo de trabalho que preparou o sistema remuneratório dos militares, não estavam integrados sargentos nem praças. Este grupo de trabalho que decorreu nas instalações do ENCFA, em que camaradas nossos, com quem eu várias vezes reuni e falei, camaradas nossos oficiais faziam parte desse grupo de trabalho, e tínhamos muitas discussões sobre a forma como estava a ser desenhado este novo sistema remuneratório, que é profundamente injusto. Por exemplo, só no posto de coronel, e refiro só no posto de coronel, há uma progressão de 9 níveis remuneratórios, entre o 48 e o 57. 9 níveis remuneratórios com valores remuneratórios equivalentes ao posto, não é? Entre o 48 e o 57. Na categoria de sargentos, entre segundo sargento e o último nível de sargento ajudante, o que significa a esmagadora maioria da carreira militar dos meus camaradas sargentos, desenvolvem-se exatamente 9 níveis remuneratórios para toda uma vida, entre o 16 e o 25, com níveis remuneratórios completamente diferentes. Ora, quem desenha este tipo de arquitetura ou de engenharia remuneratória, obviamente que está preocupado também com a sua condição, mas não houve atenção para com aqueles que também servem nas Forças Armadas. Daí nós termos desde sempre analisado isto, denunciado estas injustiças junto das FIAs militares, junto de sucessivos governos, mas infelizmente nunca tivemos a sensibilidade de sucessivos governos para perceber que era importante ouvir aqueles que são as categorias mais baixas da vida militar, para perceber que isto também pode ajudar a ultrapassar as dificuldades que hoje, desde há uns anos, estamos a viver, com efetivos cada vez mais reduzidos, para cada vez mais missões. Porque o discurso de muitos dos nossos chefes que a missão cumpre-se, até um dia, porque cada vez mais missões, com cada vez menos efetivos, isto um dia há de ser incomportável. E estamos a atingir situações em que os camaradas se sentem profundamente esgotados, situações de burnout são comuns, e isto não é desejável naqueles que detêm os meios letais de defesa militar da República. Estamos a falar de profissionais que têm de ser tratados com outro cuidado e com outra forma. Ora, entendemos que isto tem de ser revisto, e porque é que avançamos com esta proposta? Porque temos a preocupação também do reconhecimento do desempenho funcional dos nossos camaradas. a que terá que responder, corresponder, uma necessária equivalência académica, que continua a ser um problema reconhecer aos sargentos sequer um nível de licenciatura. Há uns tempos para cá, desde 2015, um conceito que lhe chamaram nível 5, que de facto ainda não foi formalmente atribuído a nenhum, porque há situações que decorreram da instalação de um mecanismo que é falacioso, que é enganador para os sargentos, a que lhe chamaram a Unidade Politécnica Militar, que de facto mais não foi do que a criação de mais uns cargos de oficiais generais e oficiais superiores dentro da estrutura militar, porque para os sargentos de facto não trouxe nada de concreto, trouxe uma ilusão para os mais jovens que rapidamente, quando se apercebem do que aquilo é, rapidamente se desiludem. E isto também me choca muito. Nós não podemos estar a querer atrair jovens para as Forças Armadas, atribuir-lhes as responsabilidades próprias de um jovem sargento, chefe de uma secção, chefe de um pequeno grupo de combate, e depois não lhe reconhecer determinada formação e mais, atribuir-lhe pouco mais que o ordenado mínimo nacional. Isto não pode ser, não pode ser este o conceito de criação de um regime remuneratório atrativo que justifique aos militares, aos jovens, aderirem às Forças Armadas e particularmente aos jovens sargentos. Portanto, temos defendido que isto carece de ser visto e porque é que apresentámos esta proposta? Como eu dizia, no conceito que fizemos do reconhecimento das funções, procurámos até o estabelecimento de comparação com aquilo que é, e muito bem, o existente nas unidades regimentais do Exército, em que o sargento-mor é o assessor, o adjunto do comandante, não é adjunto de comando, porque isso será um oficial subalterno a fazê-lo, mas é o adjunto do comandante para as questões dos sargentos e das praças. Ora, como sabemos, um regimento no Exército é comandado por um coronel, podendo ser interinamente comandado por um tenente-coronel. Portanto, a nossa proposta vai que a base para o sargento-mor não deverá andar longe deste oficial que ele acompanha com estas funções. E depois, por aí abaixo, se o sargento-chefe é o adjunto comandante de batalhão, que pode ser um tenente-coronel ou interinamente um major, as coisas terão que andar por aí. E isto, para nós, é muito importante porque defendemos intransigentemente esta questão da qualificação e do reconhecimento das funções dos nossos camaradas. Também aqui, no reconhecimento das funções, e tivemos a oportunidade de o transmitir já a vários chefes militares, é profundamente preocupante que muitos destes jovens, que são atraídos para virem servir como sargentos, querem regime de contrato, querem ingressar no quadro permanente, e depois, devido à falta de atratividade para jovens praças, se põem estes jovens sargentos a desempenhar as funções de praças. Nada tenho contra as funções que os meus camaradas praças desempenham. Só que isto é profundamente errado e cria situações de, às vezes até, dificuldade no tratamento hierárquico entre os militares. Porque estes jovens depois não se estão a sentir como sargentos das Forças Armadas. E isto é profundamente desmotivador. Estas são algumas das questões. Naturalmente, na nossa proposta, avançamos esta grelha como proposta e discutível, e estamos abertos a toda essa discussão, mas, inevitavelmente, isto terá que passar por alterações legislativas acessórias, nomeadamente no Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Porquê? Porque em 2015 foi feito o novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas, em que erradamente se voltou a trazer o ingresso no quadro permanente no posto de Furriel, por força de muitas ações nossas junto do poder político, junto dos chefes militares, conseguimos que em 2018, a Lei 10 de 2018, de 2 de março, como primeira alteração ao ENFAR, trouxesse a reversão desta situação. E então os militares voltaram a ingressar na categoria militar de sargento no posto de segundo sargento. Contudo, esta correção ficou incompleta, porque Se é bem verdade que o artigo do ingresso na categoria foi alterado, e alguns artigos adjacentes, o artigo sobre as modalidades de promoção não foi alterado. E então o que é que acontece? Hoje, a única categoria das três, oficiais, sargentos e praças, que não tem uma modalidade de promoção por diuturnidade, são os sargentos. Porque a primeira promoção que acontece, de segundo sargento de quadro permanente, a primeira sargento já é por antiguidade. E depois trouxe uma situação profundamente errada no desenvolvimento das carreiras, que é já a promoção de primeiro sargento ajudante por escolha. E isto porquê? Porque havia a ideia de que a promoção por diuturnidade seria no posto de Furriel, que deixou de existir. Logo, o não se ter feito a alteração às modalidades de promoção trouxe uma profunda injustiça apenas para os sargentos das Forças Armadas. Por outro lado, falando de sistema remuneratório, mas também de necessidade de alteração dos estatutos militares, há um outro artigo que carece de profunda revisão. O nosso estatuto militar prevê, e muito bem, a figura dos tempos mínimos de permanência nos postos para efeitos de promoção. Contudo, este estatuto, em momento algum, prevê a figura dos tempos máximos de permanência nos postos. E temos situações, essas sim, profundamente lesivas destes nossos camaradas. Temos situações de camaradas nossos primeiros sargentos, particularmente na Marinha, com 21, 22 anos de posto, de primeiro sargento. Estamos a falar do segundo posto da carreira. Não estamos a falar de postos de topo de carreira. Ora, um homem que há 22 anos está naquele mesmo posto e que é um profissional altamente qualificado, mas já não tem nem promoção, nem progressão remuneratória, como é que se pode motivar? Como é que se pode dizer a este homem que tem que estar motivado para a missão? É muito difícil de o poder fazer. E exatamente por isso nós entendemos e avançamos com essa proposta também, que particularmente na promoção aos postos, nos postos de primeiro sargento e sargento ajudante, deve existir a figura de tempo máximo de permanência no posto. Porque sabemos que, de acordo com o nosso estatuto, qualquer militar, ao fim de 10 anos, 348 dias, atinge o valor máximo atribuível ao fator antiguidade, que é o valor 20, atinge-se aos 10 anos, 348 dias. Ora, um militar que esteja 11, 12, 15, 20, 22 anos no posto já não tem qualquer valorização para além disso. E depois, em sede de conselho, é exatamente julgado da mesma forma um que tenha 10 anos, 348 dias ou um que tenha 22 anos. Isto não pode ser. Isto é trazer a injustiça para dentro do que já é injusto. Portanto, há aqui, para acompanhar esta necessária proposta de alteração ao regime remuneratório, há absolutamente esta urgência de rever os estatutos militares das Forças Armadas, em alguns aspectos muito particulares. Para já, e assim de uma forma muito geral, julgo que estão cobertas algumas das nossas questões, haverá outras de mais pormenor, mas estamos, como sempre o reafirmamos, disponíveis para ajudar, trazer as nossas ideias, que gostaria que ficasse claro, não temos sequer a pretensão de serem as ideias absolutas e obrigatoriamente aplicáveis. Não, por isso se faz discussão e negociação. Encerro dizendo que exatamente essa questão da negociação é extremamente importante também no momento que estamos a viver, em que estão a ser discutidos os salários, os vencimentos dos cidadãos portugueses. E neste caso, o facto de sermos pertença dos chamados órgãos especiais ou corpos especiais da administração pública não pode significar tanto diferenciado para pior. Se são corpos especiais, então deveria haver aqui até algum tratamento pela positiva, o que não estamos a verificar, porque, e lamentando contrariar a afirmação da Sra. Ministra da Defesa Nacional numa comissão de que se tinham iniciado negociações com as associações militares, ou com os militares, para as questões salariais, lamentamos, mas terá sido com outras pessoas que não as associações, porque Nunca houve qualquer abordagem sobre isso com as associações profissionais, o que esperaríamos poder haver. Porque, para além disso, nem sequer em sede de concertação social tal acontece. Em sede de concertação social temos as confederações sindicais, as confederações patronais e o governo, portanto, nem sequer os nossos chefes militares lá estão representados e muito menos as associações militares que nós representamos. E aqui é que existe também um vazio que nós gostaríamos de ver preenchido e gostaríamos de ser parte ativa nesse processo e ter a capacidade de representação dos nossos camaradas associados e capacidade de negociação coletiva com vínculos. Mas isso é um caminho que todos nós vamos ter que traçar e que eu continuo a acreditar que também esta Casa, os senhores deputados, eleitos por todos nós para gerirem isto tudo que é nosso, também nos ajudem nesse caminho. E para já ficaria por aqui. Muito obrigado, senhora deputada.
Sr. Presidente, eu abri então agora aos senhores deputados as intervenções. Não sei quem deseja intervir. Muito bem. Então, a senhora deputada, depois a seguir o senhor deputado. Muito bem. Senhora deputada, senhora deputada, representante do PSD.
Cristiana Freira.
Cristiana Freira, peço desculpa.
Muito obrigada, senhora presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Associação Nacional de Sargentos. De facto, o PSD analisou a vossa proposta, que nessa circunstância é absolutamente exaustiva e clarificadora das vossas pretensões. Dizer, como aqui foi sublinhado, que na base de toda esta situação é uma circunstância que me parece um facto que ninguém pode negar, que há mais de uma década, portanto não é há um ano ou dois, ou antes, é há mais de uma década, que as remunerações dos militares não são revistas. E isso impõe que este sistema seja, portanto, corrigido naturalmente e valorizado. Como é evidente, desta base parte depois para as dificuldades que hoje conhecemos de recrutamento e retenção, como é evidente. Foi aqui referenciada a questão dos jovens, que nesse aspecto também não posso deixar de me associar também a essas preocupações. O PSD entende que tem que se dar um sinal muito claro aos jovens de que vale a pena apostar na carreira militar e que é uma aposta objetivamente viável para o seu futuro, seja no recrutamento, seja depois para a progressão. E, portanto, com estas condições, parece-nos cada vez mais que é uma carreira pouco atrativa e que importa, portanto, resolver. Por esse facto, hoje vivemos uma situação em que o atual número é bastante abaixo dos 32 mil militares definidos por despachos que se tornavam efetivos, portanto, que havia necessidade de ter como efetivos nas Forças Armadas. Isto traz um conjunto de dificuldades enormes e, por isso, o PSD também não pode deixar de salientar que, neste momento, a percepção que se tem é que, se não fosse a grande dedicação e empenho dos homens e mulheres das Forças Armadas, e a quem também não posso deixar de transmitir aqui à associação que representam, naturalmente a missão que vos é confiada estaria em causa. Concretamente, e relativamente ao Orçamento de Estado, creio que será do vosso conhecimento que, para o Orçamento de Estado 2022, o PSD apresentou uma proposta de alteração ao Decreto-Lei 296/2009, onde se pretendia a equiparação das remunerações auferidas pelos militares às das Forças de Segurança, na medida em que elas são inferiores. Esta proposta concreta foi rejeitada pelo Partido Socialista. Continuamos a entender que, naturalmente, a valorização das pessoas, e aliás, como de resto consta da conclusão da vossa proposta, que eu acho que é um aspecto que é importante, que não tem só a ver com questões remuneratórias, naturalmente que a proposta implica a revisão geral dos perfis de carreira que articula a remuneração com o desempenho de cargos e funções, o reconhecimento e valorização académica, que também me pareceu um aspecto importante, e o tempo máximo de permanência dos postos, que também tomamos boa nota dessa situação. E, portanto, no fundo, dizer-se que as questões não são só questões meramente remuneratórias. Como estava a dizer há pouco, a valorização das pessoas, a maior aposta na atratividade da instituição, a melhoria dos instrumentos ao serviço dos diversos ramos, para aumentar a sua capacidade de retenção, devem ser, de facto, uma prioridade governativa. Nesse sentido, o PSD toma muito boa nota da vossa proposta, como de resto das demais associações que também nos fizeram chegar, e irá acompanhar naturalmente essa matéria, não deixando naturalmente mais uma vez de agradecer o vosso contributo, a vossa proposta para esta discussão que me parece importante. Muito obrigada e bom dia.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Manuel Afonso, do PS, por favor.
Muito obrigado. Também quero começar por saudar a presença da Associação Nacional de Sargentos. Ouvi-os com muita atenção. Todas as questões de natureza militar, a mim, não me são indiferentes, de forma alguma não podem ser, porque, em bom rigor, eu nunca despi completamente o camuflado. E continuo a relacionar-me com os militares e as questões que a Associação Nacional de Sargentos nos colocou aqui são pertinentes porque nós vivemos hoje o mundo vive numa profunda transformação em que os militares e neste caso concreto as Forças Armadas Portuguesas na componente em que integram os três ramos, como é óbvio, têm um papel no contexto mundial a desempenhar. E nós sabemos, e nós olhamos para aquilo que é hoje Portugal, a esse nível, e vemos que os militares portugueses são só considerados talvez os melhores militares do mundo. Estou a dizer isto porque esta é que é a realidade, porque quem o reconhece são os outros países, são as outras instituições com grande poderio militar. Ora bem, então se é assim, se nós todos sabemos que é assim, tem que haver uma dignificação das nossas Forças Armadas e tem que haver a tal atração, porque com a abolição do serviço militar obrigatório, nós sabemos que se cria um vazio no nosso país a este nível. Eu, por exemplo, assisti na segunda-feira em Santarém, e isto está a decorrer no país, a um protocolo que está assinado, que vai ser introduzido no ensino secundário em Portugal, que tem a ver com a segurança, a defesa e a paz. Ora, isto significa que vai também ter uma componente de sensibilização dos nossos jovens para a vida militar. Ora, por isso, esta reivindicação e estas questões que aqui hoje nos colocam, nós temos que olhar para elas com sentido de encontrar soluções que dignifiquem e que a função militar, neste caso estamos a falar do grupo de sargentos, mas também dos praças e também dos oficiais, tem que ser atrativa. É preciso fazer um esforço para que... O país tem que fazer um esforço porque o país... Isto não é uma despesa, isto é um investimento. Esta é que é a realidade. Isto não é uma despesa, é um investimento que o país tem que fazer porque... A todos os níveis é necessário criarmos as condições para que olhemos para as nossas Forças Armadas com a forma como hoje as vemos, que é muito positiva, ninguém tenha dúvidas disso, mas não podemos continuar a ter estas situações que hoje aqui nos relataram. A semana passada, há 15 dias talvez, também ouvimos a OFA, a Associação dos Oficiais, também das Forças Armadas, também estivemos a conversar. E, portanto, nós, como deputados eleitos, como bem disse, pelos portugueses, temos que ter, junto do poder político, junto de quem governa este país, o alerta e utilizar esses canais para encontrar estas soluções. Portanto, é isso que o Partido Socialista e que os deputados do Partido Socialista nesta Assembleia e nesta Comissão de Defesa, nós vamos fazer. Nós temos tido essa preocupação. Essa preocupação não passa pelas questões remuneratórias e pela condição de trabalho e do desempenho da função, que é uma missão em permanência que as Forças Armadas têm, mas temos de olhar também para as questões, e estamos com essa preocupação, a questão dos deficientes das Forças Armadas, que é uma situação que nos preocupa. Eu esta semana vou-me encontrar com dois ex-militares que estiveram em Moçambique, que estão cá em Portugal para receber as próteses. O nosso país não pode esquecer essas pessoas de forma alguma. Temos que os acompanhar, temos que os ajudar, porque muitos deles estão na situação em que estão porque estiveram a servir o país. E, portanto, não podemos. Portanto, é por isso que eu vos digo que, da minha parte, tudo farei e a sensibilidade e as conversas que nós temos tido dentro do seio do Partido Socialista é que se encontrem soluções que dignifiquem a função dos militares das Forças Armadas. E vai ser com esse espírito que estamos a olhar para a vossa proposta e que vamos procurar também, junto da própria Ministra da Defesa, encontrar as soluções que, um passo cada vez, cada dia, mas encontrando e indo ao encontro daquilo que são as vossas expectativas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Do Partido Comunista Poder, Sr. Deputado João Dias, por favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente António Lima Coelho e, na sua pessoa, cumprimentar a delegação que o acompanha. A verdade é que, ao ouvir estas palavras que ainda agora foram proferidas antes de mim, ainda mais alimenta o sentimento de injustiça que acaba por ser e que aqui foi expresso, tendo em consideração que é reconhecido aquilo que é o valoroso papel das nossas Forças Armadas, dos nossos homens e mulheres, a justiça das propostas que trazem, e a verdade é que, anos após anos, essas propostas sendo justas, sendo ainda mais elementar a justiça, não é, e permita-me, Sr. Deputado Manuel Afonso, dizer, não são pertinentes, elas são justas, sendo ainda mais elementar a justiça. Naturalmente, isto alimenta ainda mais o sentimento, até de desmotivação, como foi aqui dito, mas também o sentimento de injustiça. E por isso o PCP apraz-nos dizer aqui 3 ou 4 notas, uma delas tem a ver com a questão urgente da revisão da tabela remuneratória, que, a nosso entender, a cada ano que passa, significa que a situação ainda fica mais complicada, desde logo até a situação interna, fica um processo que vai ser mais doloroso, mais complexo no futuro, porque vai gerar mais complicações, quando naturalmente que esse futuro vai, a vida vai-nos acabar por impor mexidas de fundo, e elas têm que acontecer, mas quanto mais tarde elas acontecerem, mais difícil e complexo será esse processo. Há de facto aqui também um problema que a nós nos preocupa, que tem a ver com esta questão das diferenças entre postos, que ao estreitarem-se, e estamos a falar de uma instituição que com esta natureza significa desvalorizar aquilo que são os postos superiores, nós deparamos que há quem diga que não vale a pena concorrer a sargento porque, com o acréscimo de responsabilidades que tem e a correspondente remuneração, não vale a pena. E, portanto, nós estamos em situações em que a desmotivação atende, em que haveria de haver um progresso em termos daquilo que significa a valorização dos profissionais e acaba por ir no sentido contrário. E, portanto, isto também tem, naturalmente, vai desaguar a um outro problema, que tem a ver com um sinal claro no sentido da atratividade. E isto significa que, quando nós referimos que são necessárias medidas de atratividade e da fixação, ora, nós encontramos precisamente estes problemas, estas dificuldades, quando acabam por haver uma confrontação com a realidade do que é a desvalorização em termos salariais, em termos de carreira. Naturalmente que existe todo um mar da ordem social que é também preciso responder e continuar a não ter resposta, a não ser considerado, a não ser tratado. E isto, de facto, é preciso considerar a nova realidade das Forças Armadas Portuguesas. Naturalmente que nós, com todas estas reivindicações, há aqui um elefante no meio da sala, permita-nos que diga isto, e que foi aqui dito, que é a capacidade de negociação coletiva. Faria toda a diferença. Porque nós aqui na Assembleia da República podemos dizer todas estas palavras de valorização, de dizer até que tudo vamos fazer, mas tudo vamos fazer em concreto o quê? O que é que vamos fazer? Naturalmente que há quem... e as associações têm melhores condições para representar os seus profissionais e negociá-lo com o governo. É isso também um entendimento que seria, faria toda a diferença. A Assembleia da República tem o seu papel, deve cumpri-lo, mas a ação executiva do governo, que tem a sua responsabilidade, permita-me que vos diga que fiquei bastante preocupado quando ainda na última audição regimental da Sra. Ministra diz que vai subir os valores salariais das categorias mais baixas, e a questão que se tem que fazer é se vai pôr a ganhar o mesmo um cabo, a ganhar o mesmo que um sargento. Ora, tudo isto depois tem implicações em termos internos, em termos de, portanto, sim senhora, nada contra valorizar as praças, mas todos os outros. E corresponder com uma tabela remuneratória e carreiras que, de facto, sirvam os seus profissionais, os cativem, também os motivem, porque, de facto, pelas exigências do seu exercício, tem que haver uma correspondência remuneratória. Isso é elementar. E, por isso, quero-vos agradecer e deixar aqui, não tanto questões, mas deixar aqui uma palavra de que o PCP está ao lado desta luta que, de facto, é merecedora da nossa maior atenção e, naturalmente, esperamos que, de facto, o Governo tenha não só sensibilidade, mas uma abertura total para receber estas propostas e poder dar caminho a elas. Muito obrigado.
Deputado, passaria a palavra agora em jeito de conclusão final, se faz favor.
Quero agradecer também as várias palavras de sensibilização para este problema. Vemos com muita satisfação que por parte do PSD haja essa análise, porque infelizmente no passado distante não o sentimos em sucessivos governos do PSD e acredito que agora poderá ser também o tempo. E efetivamente temos essa preocupação dos números. Foi num governo PSD que o despacho dos 32 mil efetivos foi avançado, infelizmente nunca se chegou a tal. Hoje vivemos com menos de 26 mil, contudo, e isto também nos deve fazer refletir se estávamos preparados para pagar 32 mil, como é que há dificuldade em não melhorar o vencimento de 26 mil. Mas isto são questões que nos devem fazer refletir a todos, não é? E há uma questão que eu não podia deixar de colocar aqui também e que também fizemos chegar a esta casa, que tem a ver com algo que foi referido, o tratamento e o reconhecimento daqueles que servem. Para já, porque há uma ideia muito errada que se vai generalizando na nossa sociedade e aqui, lamentavelmente, muita responsabilidade para quem nos tem governado, que passa a ideia de que as Forças Armadas é uma boa oportunidade de emprego, e não é. As Forças Armadas é um serviço que, infelizmente, nem todos os cidadãos podem desempenhar. Estar a passar a ideia de que aos jovens de que isto é uma boa oportunidade de emprego é enganar os jovens, os pais dos jovens, e enganar o país. Isto é um serviço e, como tal, tem que ser reconhecido. Um serviço com características próprias, com condições e exigências muito próprias. Portanto, Não coloquemos esta tónica de ser uma boa oportunidade de emprego para tentar atrair jovens, porque isto engana as pessoas e causa problemas internos quando a característica serviço se coloca, porque depois vem a decepção, vem o desencanto, vem o desencontro e muitas vezes com problemas que podem roçar a indisciplina, o que é muito grave. Mas, dito isto, é importantíssimo que se perceba que não pode haver tratamentos diferenciados, como vimos, e também fizemos chegar a esta casa essa nossa preocupação e a nossa proposta. Muito bem, a Assembleia Regional da Madeira, a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, reconheceu também para os militares, propôs para os militares também, para os membros das Forças e Serviços de Segurança, assim, arrastando também à região autónoma dos Açores, o reconhecimento do subsídio de insularidade. E os militares continuam a estar de fora disto. Desempenham tão bem como todos os outros naquelas regiões autónomas a sua missão, mas este subsídio não lhes é reconhecido. mais um tratamento diferenciado entre os militares. E isto também não ajuda à coesão. Por outro lado, há para nós uma situação que tem que ser revista, e em sede própria, temo-lo dito, junto dos chefes militares, junto do Conselho Diretivo do IASFA e junto da tutela política, que a assistência na doença aos militares tem que ser tratada como ela deve ser tratada e como a Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar prevê. A Lei 11 de 89, de 1 de junho, continua em vigor. Não é uma lei que tenha sido revogada, tanto quanto sabemos. E o seu artigo 2º, nas 9 alíneas, caracteriza a condição militar. Infelizmente, só na última alínea prevê especiais regalias e direitos para os militares. E entre eles está esta questão da assistência para os militares e suas famílias. Ora, isto, muitas vezes, importa sempre dizer e repetir que esta exigência que nos é colocada de permanente disponibilidade para o serviço, de estar física, mental e psicologicamente prontos a qualquer momento para partir na defesa do nosso país, aonde quer que seja, é uma exigência que nos é colocada pelo Estado. Ora, é absolutamente estranho que o Estado que nos coloca essa exigência e que de nós exige permanente disponibilidade sob pena de podermos ser sancionados disciplinarmente se negligenciarmos a nossa saúde, o mesmo Estado que de nós exige isto, também exige que paguemos para responder à exigência que nos coloca. Isto é um absurdo. A assistência na doença aos militares deve decorrer da obrigação do orçamento do próprio Estado. Não tem que ser os militares a pagar a exigência que nos é feita. Isto é um absurdo, é exatamente a funcionar ao contrário. Exigem de mim uma coisa que eu tenho que pagar para responder à exigência que me é feita. Isto é um absurdo, um absoluto absurdo. Portanto, temos defendido que a ADM deve ser separada do IASFA há muito tempo, mas não gostaria de deixar de fazer uma referência ao que o deputado Manuel Afonso disse, e muito bem. Temos-nos encontrado também noutras circunstâncias com antigos combatentes, que é um grupo de cidadãos a quem muito devemos e que devemos honrar continuamente, e temos dito, até em sede de reuniões na Associação dos Deficientes das Forças Armadas, todos nós somos potenciais sócios daquela associação. É isto o risco da condição militar. Se um dia tivermos que ser sócios, que o sejamos por métodos honoríficos e não pela verdadeira razão de ser, da existência daquela associação. E, portanto, essa questão do tratamento aos nossos deficientes das Forças Armadas e o reconhecimento de que esse risco é inerente à nossa condição não deve desaparecer nunca, deve estar permanente. E assim eu gostaria de terminar dizendo, senhora deputada, que vejo com muita preocupação por vezes, mas também com satisfação, as frequentes referências aos bons exemplos dos Estados europeus com quem nos relacionamos e aonde estamos inseridos. Eu próprio e a nossa associação, bem como a Associação dos Oficiais e a Associação de Praças, somos membros permanentes da Euromil, a Organização Europeia de Associações e Sindicatos Militares. Eu faço parte da direção deste organismo, sou um dos 9 elementos membro da organização, que faz parte da organização deste organismo europeu. É absolutamente estranho verificar, como ainda agora, a semana passada, eu e o meu camarada Rogério Graça estivemos em Berlim, na Assembleia Geral da Euromil, Assembleia Geral do Outono, a reunião que se faz de associações e sindicatos militares, e ver muitos dos nossos camaradas europeus, que nos são dados muitas vezes como países exemplares, como países de referência, que têm os seus sindicatos, que negociam os seus vencimentos, que negociam as suas questões sociais, porque das questões operacionais os nossos chefes têm essa incumbência e as associações profissionais e os sindicatos não têm de se imiscuir. Ora, é esta complementaridade de missões. Nós, associações profissionais ou sindicatos, podemos e devemos fazer coisas que não é expectável ver os chefes fazer, mas os nossos chefes têm uma missão de que as associações não têm de se imiscuir. E trabalhando em conjunto podemos chegar muito mais longe no reconhecimento e no tratamento de direitos para todos nós, cidadãos, militares e trabalhadores em uniforme. É esta questão que às vezes me choca. Usarmos os exemplos de outros países europeus quando convém, e esquecermos esses exemplos quando se aplica aos militares e aos direitos que aos militares também assistem. Mas aqui fica a nossa reiterada disponibilidade para esta proposta e outras nos chamarem sempre que assim for entendido, quer em sede de comissão, quer em sede de grupos parlamentares, porque é para isso que cá estamos, para ajudar a construir algo que melhore o funcionamento daquilo em que acreditamos, que é servir o país com muito orgulho como militares das Forças Armadas e, neste particular, como sargentos das Forças Armadas. Não foi por acaso que hoje procurámos trazer, apesar das dificuldades, havendo camaradas meus que estão no ativo, trazer o Presidente da Direção e os três Vice-Presidentes, o Executivo por excelência. Não foi por acaso que fizemos esse esforço, porque achávamos que a ocasião assim o merecia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente da Direção. Quero deixar dito que também nós reparámos nessa questão. O facto de vir realmente estes representantes todos da Direção representa, sem dúvida, o peso que querem dar a esta vinda cá, e também na nossa parte agradecemos isso e pelo quantidade de partidos que a questão também entendem realmente a responsabilidade com que os recebemos e com que os ouvimos, de toda a intervenção que deu, para além do documento que aqui temos em mãos, trouxe-nos ainda dados novos e explicações mais concretas. Os partidos têm dentro das suas competências os trâmites que podem seguir depois de uma audição deste género, de uma audiência deste género, e, portanto, fica aqui esta nota que faremos o nosso trabalho. Muito obrigada, muito bom trabalho, e também o nosso respeito imenso pela instituição que representam.
Muito obrigado. Muito obrigado.